Olá! Bem-vindos a mais um MyCast, essa temporada específica de saúde mental. Hoje eu recebo aqui Fabrício Hierardi. Ele é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, pós-graduado em psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele tem formação em Ayurveda pela Escola Yoga Brahma Vidyalaya. Ele tem formação em psicoterapia assistida por psicodélicos pelo Instituto Paneiros e atualmente cursa Manasvinyana, que é a psiquiatria ayurvédica, olha que maravilhoso, pelo Instituto Adipati, e ele faz pós-graduação em saúde mental integrativa. Ele trabalha na clínica Dr. Pedro Andrade e ele soma todo esse conhecimento ainda a nutrigenética, mas assim, não é só isso, gente. A pessoa, ele não colocou aqui na bio, mas ele também estudou no INSPER comigo. Né? Então, assim, é uma pessoa que gosta de estudar, né, Fabrício?
Exatamente, Mai. É muito curioso, né, a gente se reencontrar, nossos caminhos se cruzarem, né, considerando que a gente estava lá na mesma turma estudando administração de empresas, e quem diria que os nossos caminhos iam se cruzar, né, você como uma fonte aí de muito conhecimento da sabedoria védica, e eu, como médico, também é um grande apreciador, né, da sabedoria védica, então é com muita honra que eu participo aqui do seu podcast e vamos lá, trazer um pouquinho aí de conhecimento para quem nos ouve.
Acho que pode até, eu acho que essa é a primeira pergunta, que eu nem sei como que saiu. Tu chegou a trabalhar com empresas ou no mercado financeiro, porque no INSPER muita gente vai para o mercado, né? E daí como é que foi? Assim, putz, não é nada disso que eu quero ser médico. Como é que foi isso?
Então, Mai, eu sou filho de médicos, né? Então eu sempre tive esse exemplo dentro de casa da medicina, mas eu confesso que nunca me foi muito atraente, porque, digamos que os meus pais trabalham no sistema, dentro do sistema da medicina da doença, né? Então é aquele cuidado, com muito trabalho, muitas consultas em pouco tempo, muitos plantões. E uma vida poucos momentos para si, né? Então, aquele estilo de vida não me agradava e eu tentei, não seguir o caminho da medicina e passei lá no INSPER, já tinha alguns amigos estudando lá, fui conhecer a faculdade, aí, né, quando a gente pisa lá e vê aquelas salas igual de Harvard, você naturalmente se sente atraído, né? Então eu fui cursando, até que ia bem, né? Porque de fato a faculdade funciona muito bem, é tudo muito bem estruturado, mas nunca me fez brilhar os olhos. E aí, quando estava ali no final, quando faltava um ano para terminar, eu já tinha pensado em sair várias vezes, mas como ainda não tinha definido o que fazer, a minha família batia o pé para eu continuar. E aí, quando faltava um ano, eu comecei a refletir bastante, né, sobre o que eu queria para a minha vida. Inclusive, eu fiz uma entrevista, se não me engano, na XP, que foi bem emblemática, né, em que a entrevistadora, uma hora, me perguntou: como você se vê daqui 10 anos? E aí eu falei: olha, eu quero ter ganhado bastante dinheiro aqui ou em outro lugar, e eu penso em como retribuir os privilégios que eu tive para a sociedade. Né? Então, eu não sei o que que eu vou fazer ainda, mas eu penso em como poder gerar um bem-estar social. E aí ela ficou olhando assim para mim, ficou um tempo em silêncio e perguntou: mas você seria feliz aqui? Aí, de repente, eu olhei para ela e falei: não. E aí, quando eu me vi naquele contexto de roupa social, na Faria Lima, sapato apertado, eu comecei a olhar e falei: nossa, isso não faz sentido nenhum para mim. E aí eu lembrei, um pouco antes de começar o INSPER, minha família, desde pequeno, a gente frequentava uma sessão espírita e me foi dito lá que eu seria médico. E aquilo me veio assim, sabe quando dá aquele clique? que tudo se encaixa assim, como se fosse uma epifania, né? E eu
Uhum.
voltando na Faria Lima, olhando aqueles prédios e falando, nossa, não é isso. E aí eu levei um tempo para decantar essa ideia e a medicina começou a fazer mais sentido. Aí coloquei essa ideia para os meus pais. Meu pai chorou de alegria porque era um desejo dele que eu fosse médico, né? E graças a Deus minha família teve condições de bancar uma faculdade de medicina particular,
Sim, claro, é um privilégio.
exatamente. E foi assim. Aí passei na faculdade de Santos, que é onde meus pais também tinham estudado, então já tinha uma relação com a faculdade, com a cidade, né? Meu pai também é de lá. E é isso, assim começou minha jornada na medicina.
Nossa, que especial, porque era isso. Eu lembro quando chegou uma época assim que o pessoal começou a fazer estágio, né? E daí eles começaram a falar: nossa, porque eu fiquei até 2 da manhã no banco. Eu falava: o quê? Eles foram dormir. E eu já era do yoga, né? Eu tive o background contrário. Eu falo que eu era um ET lá no INSPER, porque eu fui fazer velha, velha, digamos, com 21 anos, porque eu fiz ciência da computação em Floripa. Eu larguei ciência da computação. Eu nem sei, eu queria fazer astronomia, na verdade, né? Só que não tinha faculdade de astronomia. Na verdade, não existem faculdades, as pessoas não sabem muito disso, existem pouquíssimas faculdades de astronomia no Brasil. E daí eu passei para física, porque eu queria estudar astronomia. Eu descobri que se eu fosse fazer física, eu tinha que fazer tudo de física, né? Mecânica, tudo, para ter uma cadeira de astronomia. E daí eu tinha passado, por acaso, em ciência da computação. Ah, vou fazer isso aqui, né? E daí fiz ciência da computação. Mas daí eu tive quase o que se chama hoje em dia, sei lá, burnout, né? Assim, eu tive um pânico, eu lembro. Eu tive uma crise de pânico na rua, eu não consegui mais andar. Eu tava no centro de Floripa, porque eu não tinha carro, eu tinha que ir de ônibus para a faculdade. Mas também porque eu não tinha nem 18 anos, eu passei com 17 anos. Não sei porque essa conta aí, mas eu não podia nem dirigir ainda, eu lembro. E daí, às vezes eu tinha carona, às vezes eu não tinha, às vezes eu ia lá pro central e tinha que pegar ônibus. E daí, cara, eu vi aquele tanto de gente, me deu um pânico, eu não fui pra aula aquele dia. E assim eu desisti, eu nunca mais voltei. E daí eu intensifiquei minhas práticas de pranayama e todo o meu interesse por yoga, porque eu comecei a praticar yoga muito novinha, por causa da ansiedade. E daí eu lembro que abriu assim um curso de formação de yoga. Ah, é isso, eu vou fazer isso. Então eu comecei muito novinha, eu fiz esse curso de formação de yoga, eu tinha 18 anos. Então, assim, eu falo, hoje em dia eu me achava muito madura, hoje em dia eu olho, 18 anos, uma criança, né? A gente fazer a escolha profissional, assim, o que que tu quer ser, como é que tu quer servir à humanidade, qual é o teu suave dharma, com 18 anos que a gente não tem uma experiência de vida, né? É
Sim.
muito novo, assim. Então eu falo, na Europa até eu acho muito legal, porque a pessoa geralmente ela se forma, ela faz um mochilão, ela viaja o mundo, ela explora, e daí ela entra na faculdade um pouquinho mais tarde, mas só que o tempo que, na média, as pessoas ficam no estudo, que elas vão fazer mestrado, doutorado, também é muito maior, né? Eu acho isso muito curioso, porque eu acho realmente muito cedo. Você sai da escola, morando com seus pais ainda, que é uma coisa muito comum no Brasil, né? Tu faz faculdade morando com seus pais aqui, né? E geralmente fora não, tu vai morar no dorm, tu vai pro college, é um marco da vida adulta. Tchau, roupinha não chega dobrada em casa, né? Vai
Exatamente.
se virar. Então, acho que isso tem tanto crescimento, né, sobre a nossa missão de alma mesmo. E como foi quando tu ouviu do centro espírita que tu ia ser médico.
Na hora eu até torci o nariz assim, né? E pensei, sinto muito, mas esse espírito tá equivocado, né? Porque eu não consigo nem ver sangue na minha frente, né? Naquela época. Hoje em dia melhorou bastante, mas naquela época eu lembro de acompanhar uns partos com meu pai e ter que sair no meio porque tava quase desmaiando. Então eu voltei para casa, pensei, acho que essa ele errou, apesar dele, né, dele já ter acertado. Que ele já tinha acertado várias sobre a minha vida e sobre a vida de várias pessoas que frequentavam o local, né? E aí foi muito curioso, porque 4 anos e meio depois que eu decidi fazer medicina, eu fui lá de novo, acho que não, talvez até um pouco menos, 4 anos. E aí eu fui lá e falei pro médium, né? Decidi ser médico. Então ele falou: pois é, meu filho, eu te falei naquela época e você não acreditou, né? Eu falei que você podia fazer uma faculdade, duas faculdades, mas você veio para ser médico. E aí foi
Isso.
um momento assim emblemático, né, na minha caminhada, ali que eu realmente entendi qual que era o meu dharma, né? Qual que era o meu
Claro.
papel no mundo, o que que eu vim entregar.
É. Mas o teu mapa, né? Eu já dei uma olhada, mas o teu mapa também tem muito da entrega social, do servir, assim. Acho que tu tem algumas coisas ali, casa até sei. Então, assim, essa tua vontade de servir, porque a grande verdade é que o dharma de todo mundo é servir, né? Até o banqueiro,
Exato.
até o Faria Limer, ele tá servindo, né? Se ele
Sim.
colocar que a proposta dele pode ser um propósito maior, né? Não ter o dinheiro como fim, mas o dinheiro como meio, também é um servir lindo, porque o dinheiro, como diz Caetano Veloso, né? Ele tem uma música que Sampa é a força que constrói e destrói coisas belas, né? Porque é a força do dinheiro. O dinheiro, ele pode destruir, né? Se a gente tiver como um Asura, porque o Asura, ele quer poder sobre os outros, então eu quero ser muito poderoso, porque eu quero dominar o mundo. Ou eu posso ver com a mentalidade de Devas, porque os Devas também tinham muita abundância material, eles tinham armas, alguns incrustados com rubis, com brilhantes. Se a gente lê o Bhagavad Gita, a descrição das armas são belíssimas no Mahabharata. As armas, os arcos e flechas, alguns feitos de materiais preciosos. Então, assim, vamos desmistificar também, né? Inclusive o dinheiro. Olha a potência que é pagar uma fatura. O dinheiro é uma energia muito linda de troca, se a gente vê ele como meio, né?
Exato.
E o Ayurveda chegou como?
Então, eu lembro que no acho que no primeiro dia de aula da faculdade de medicina, eu sentei para almoçar com um amigo que também já tinha uma formação prévia em publicidade e propaganda, então nós dois éramos os mais velhos da turma. E aí eu lembro de conversar com ele, falando assim: cara, não faz muito sentido ficar tratando só focando em doença, né? Acho que o foco tem que ser preventivo, tem que ser tudo que promove a saúde e previne as doenças, porque uma vez que a doença está instalada, é muito mais difícil de tratar. Então, assim, isso já era uma sementinha que estava plantada ali na minha mente, né? Dando uma pista do que viria depois. E aí, ao longo da formação da medicina, eu não me encantava com nada, né? Eu não via muito sentido em ficar decorando um monte de coisa, as provas extremamente assim de decoreba mesmo, sabe? De você ter que criar a regra mnemônica o tempo todo para decorar um monte de nome, de tecido, de célula, de remédio, enfim. E aí, quando eu estava no entrando no quinto ano, a minha mãe, não sei como, veio com a ideia de Ayurveda. Falou: ah, tem um tal de Ayurveda aí, vê se você gosta. E aí, quando eu li sobre, me acendeu uma luz de novo. E eu falei: caraca, gostei disso aqui. E eu já praticava yoga, então quando eu vi que era uma linguagem ali parecida, já me chamou a atenção. E aí minha mãe começou a cursar. É, o Ayurveda chegou para mim, Mai, na verdade, através da minha mãe. Quando eu estava do quarto para o quinto ano da faculdade de medicina, né, como eu falei, um pouco desiludido com esse modelo de medicina da doença. E minha mãe me falou do Ayurveda e falou: olha, tem um curso aqui de Ayurveda e tal, vamos fazer junto? E aí, quando eu li sobre, né, e eu já era praticante de yoga, de novo a luzinha se acendeu ali na minha mente. Eu falei: opa, é aqui. Mas aí, como eu estava começando o internato, e o internato, ele basicamente, a gente fica no hospital o dia inteiro, tem uma carga horária grande, eu resolvi esperar um pouco, mas minha mãe começou a cursar, né? E aí ela ia me passando o que ela via nas aulas, e eu já comecei a ficar maravilhado ali, já estudar por conta própria. E aí, quando eu fui para o sexto ano, o último ano da medicina, aí eu resolvi entrar na fazer essa formação em Ayurveda com o Dr. Ruggie, né, que é um grande nome do Ayurveda. Eu tenho profundas reverências a ele. E aí foi assim, desde o começo, um maravilhamento, me aprofundando cada vez mais nesse conhecimento que não tem fim, né? E é muito lindo de ver como ele vai se linkando com tudo. Então, olha só que curioso. O Ayurveda foi que puxou a psiquiatria. Por quê? Quando eu passei nos estágios de psiquiatria, eu via como a coisa era muito antiquada, muito arcaica. E aí, estudando o Ayurveda, pela própria definição de saúde do Ayurveda, né, que traz aquele equilíbrio dinâmico entre a dimensão física e a dimensão psicoespiritual, né, que é sama dosha, sama agni, sama dhatu, mala kriya, prasana atma indriya mana, swasta iti abhidyate. Então, todos os componentes da dimensão física, né, isto é, os doshas, o agni, os tecidos em bom funcionamento, as excreções presentes, em perfeita ordem com os sentidos, a mente, o atma, que é a nossa real natureza, então levam à saúde. Então, quando eu vi essa definição, eu falei, cara, é isso que está faltando, né? A psiquiatria, ela acaba focando, não vou nem falar no corpo físico, porque ela foca só nos neurotransmissores, foca só lá no cérebro, né? Então, quando eu vi quando eu fui aprofundando no Ayurveda, que eu entendi, né, o quanto a psiquiatria carece desse olhar mais integral. E aí foi exatamente aí que eu enxerguei onde que eu ia me encaixar. É justamente trazer essa visão integral e entender que a saúde mental, ela depende de vários fatores. Não é só uma falta de neurotransmissores lá nas sinapses. Isso é uma consequência, né? Mas o que que gera essa falta de neurotransmissores? Aí a gente volta lá para os pilares de saúde do Ayurveda e começa a ter uma ideia, né, do que pode ser feito, além de medicações, além desses tratamentos que os estudos mesmo sugerem que não conseguem tratar grande parte das pessoas.
Nossa, isso é sensacional, porque hoje em dia, e eu fico abismada, às vezes eu até penso, gente, será? Uma época até pensei, será que eu que tô errada, que eu não tomo um remédio para nada, né? Que eu nunca tomei nem remédio para dormir na minha vida, eu nunca tomei nada, né, vamos dizer, de remédio para cabeça, como as pessoas chamam, e eu convivo num meio de que as pessoas, assim, é o remédio para acordar, o remédio para disposição, o remédio para focar, o remédio para concentração. E apesar dos meus muitos anos de yoga e saber me regular através de práticas, né? Ah, hoje eu preciso de um pranayama que esfria, né? Eu tô quente, hoje eu preciso de um pranayama que esquenta, eu tô precisando de fogo. Eu tenho esse swadhyaya, eu tenho essa auto-observação muito forte, mas tava ficando muito cansada e tal. Eu até falei, nossa, será que eu tenho que ir fazer um teste, ver como é que estão meus hormônios? Será que eu também não preciso, né? Olha que loucura que é como adoece o meio que a gente está. Então, acredito que para a saúde, o seu meio é muito importante. E eu fiz a minha medicina foi me afastar de vários grupos. Porque a gente começa assim a normalizar o que o grupo acha normal, né? E eu acho que isso está acontecendo muito em sociedade, né?
Com certeza, né? A nossa saúde, ela depende muito dessa auto-observação interna, né? De poder se perceber, poder perceber como que está, desde a sua saúde mental até como está a sua digestão, e também essa percepção do que está no seu entorno, né? E o que isso está te trazendo, perceber também os ciclos da natureza, né? E como eles impactam no nosso sistema. Então, eu vejo que essa percepção, né, do ambiente externo e interno é o que vão gerar a nossa saúde.
E daí, como é que tu integra essa visão, por exemplo, no teu atendimento clínico? Vamos supor, chega uma pessoa com transtorno, vamos dizer, de personalidade, né? Que como, por exemplo, borderline. Como que o Ayurveda entenderia isso e como que trata isso? Tem como tratar sem medicação?
Assim, na nossa sociedade ocidental, é um pouco desafiador, mas tem um caminho sim. O que eu entendo é uma abordagem multidisciplinar, né? Então, o paciente chega para mim, primeira coisa que eu entendo que precisa ser feito é estabelecer os pilares da saúde, né? Então, vamos avaliar como está saúde intestinal, vamos avaliar como está o sono dessa pessoa, vamos avaliar o tanto de movimento que se faz com o corpo, exercício físico, vamos avaliar se tem algum tipo de prática de regulação emocional, né? De regulação do sistema nervoso, vamos avaliar o contexto social que ele está inserido, né? Se ele é uma pessoa que socializa, não socializa, avaliar também traumas familiares, né? E aí, a partir de colocar montar esse quebra-cabeça na mesa, aí a gente começa a pensar nas possíveis soluções. Então, nutricionista, né, extremamente importante hoje em dia, né, as pessoas às vezes acham que estão super saudáveis, né, por exemplo, às vezes eu recebo paciente, aí ele fala, ah, como que tá a sua alimentação? Ah, não, eu me alimento super bem, tá, me fala aí o que que você come. Ah, então, eu acordo 6 da manhã, aí eu como uma tapioca com 2 ovos e vou pro CrossFit. Aí, assim, pô, mas 6 da manhã, o sol nem nasceu ainda e você já está comendo, sabe? Então, ter uma noção mínima de como funciona o metabolismo, de como funciona o Agni, né? Que o Ayurveda fala tanto que é o foco onde todas as doenças começam, né? Tem um verso do Charak que diz: todas as doenças começam com o Agni debilitado. Então, são
Exato.
coisas básicas que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Ou, por exemplo, a pessoa que fala: Ah, de noite eu como só um grelhado e uma salada, no meio do inverno, sabe? Comendo salada. Então, assim, não faz muito sentido pela ótica do Ayurveda, né? Isso é antifisiológico.
Sim.
Então, são vários fatores que a gente vai avaliando. Também a psicoterapia, né? Que eu julgo, até para quem não tem um diagnóstico de transtorno psiquiátrico, uma ferramenta de autoconhecimento, né? Enfim, a gente vai, é caso a caso, né? Que a gente vai olhando. As próprias terapias do Ayurveda também são muito eficazes, né? Para pacificar a mente. Então, é mais ou menos por aí. Então, assim, é claro que alguns casos, como transtornos de personalidade, eles são muito desafiadores, né, de se tratar sem medicação. Mas eu também, eu acredito que as medicações, né, imagina que, eu gosto sempre de pensar isso, foi um amigo que me disse, inclusive ele é o idealizador lá de um espaço espiritualista que é o Flor das Águas em Cunha, e um cara de uma sabedoria muito grande, ele me falou assim, né, que eu levo comigo. Ele falou: quem que capacitou o homem, né, quem que deu a inteligência ao homem para que ele criasse os medicamentos psiquiátricos?
Exato.
Também foi o divino, né? Então,
Exato.
as medicações também têm o seu papel, né? Então, eu sempre tomo esse cuidado para tentar não demonizar as
Sim.
medicações, né? Eu entendo que elas têm o seu papel, mas elas têm um uso, talvez, elas deveriam ter um uso mais restrito, né? Considerando
Sim.
que de 20 a 60% dos transtornos psiquiátricos são refratários, ou seja, eles não apresentam melhora com os tratamentos propostos pela psiquiatria, né? Então, isso abre a necessidade da gente ter um leque maior de ferramentas para abordar esses pacientes com os seus diferentes, enfim, como dizer, transtornos, né?
Ou desequilíbrios, né? E assim, eu vejo que as pessoas, elas também, elas já se identificam com os desequilíbrios, né? Então, por exemplo, eu sou ansiosa. E eu que já fui ansiosa, mas eu era muito assim, de fantasiar, de o que que ia vir, nossa, vai acontecer o pior. Isso lá atrás, né? Assim, já faz uns 15 anos que eu realmente, eu acho que a única coisa que esquenta a minha cabeça é secador e o sol, mas essa coisa de ser ansiosa. Então, assim, imagina se eu me identificasse, pronto, eu já me tornei aquilo. O que você é o ilimitado, né? Então, trazer essa consciência do que o yoga, de que tudo é transitório, que nada te pertence, e trazer o verdadeiro aparigrahara, que é o verdadeiro desapego, não de coisas materiais, mas o desapego da identificação com o que você é como transitório, né? Então, eu sou ansiosa, eu sou bipolar, eu sou depressiva, eu sou deprimida, eu sou, né? Isso aí já nasce um desequilíbrio total, né? Da identificação com a doença.
Exatamente, né? E eu tenho que transmitir essa visão também para os meus pacientes, né? E eu estudo muito isso no Vedanta. E então, quando o paciente começa a falar que ah, eu sou isso, eu sou aquilo, na minha cabeça só fica quicando a ideia de:
Sim.
peraí, não, você é o Atma, eu
Você é o
sou o Atma,
ilimitado.
é, você é o
Atma
Eterno, é, você é o eterno, imutável, que isso? Para de se limitar, né? Para
Exato.
de se reduzir a suas condições temporárias. Você não é nem esse corpo, nem essa mente, né?
Sim, é tudo emprestado.
Exato. Então eu tento trazer essa visão de que nós somos o ator por trás do personagem, né? Então, esse personagem que traz essa história difícil, que traz todos esses obstáculos, né? Também traz uma beleza, porque imagina se fosse uma história tão, ah, nasceu numa família boa e teve tudo e não teve nenhum desafio e tal, que graça tem essa história, né? Então, se desidentificar dessa identidade transitória, né? E é um desafio trazer essa visão, né? Mas eu tento também trazer um pouquinho desse conhecimento para os pacientes.
A gente está falando de Vedanta, mas aqui no podcast tem um estudo sobre Samkhya. E esse exemplo que tu deu do ator é um exemplo clássico do Samkhya, porque a gente tem a natureza manifestada, que é Prakriti, e a gente tem o imanifestado, que é Purusha. O que a gente é como se Purusha tivesse se experimentando a partir da Prakriti. Mas a gente tem que lembrar que a gente é isso, não é esse corpo, né? Então, o Samkhya é muito lindo, porque ele vai do grosseiro para o sutil, né? Então, ele elencou os 25 tattvas, os 25 elementos. Então, o que é um desequilíbrio de psiquiátrico, né? Digamos assim, é um desequilíbrio de algum dos Mahabhutas, né, na visão do Samkhya. Então, ou você tá com muito fogo, ou você tá com pouco fogo, ou você tá com muito ar, né? Tá, a mente aí tá ansiosa, ou a mente tá dispersa, tá com excesso de ar. Vamos aterrar. Então é muito lindo, porque o Ayurveda, ele tem muito as bases no Samkhya. E o Samkhya é essa ideia de que a gente tem que ir sempre. O que que é evolução? O que que é Buddha? É a gente ir pro observador. Então, quando você começa a perceber que você não é a mente, é quando nasce a cura, né? A autocura, digamos, essa auto-observação, esse Swadhyaya, é você dar um passinho para trás e, peraí, isso é realmente assim, essa história, como eu estou contando aqui na minha mente, né? Então, a meditação, acredito que é A maior medicação sem contraindicação do mercado, ela é gratuita. E eu não entendo, acho que é por isso que eu acho que é tão fácil, que por isso que as pessoas não fazem uso, porque elas querem parece que o que é caro, o que é limitado, o que é difícil de conseguir. Porque não é possível, né? A meditação, ela é realmente curadora, ela transforma, ela te faz ver os padrões, as historinhas que você está contando, ela te faz ver como um ator, ela te faz ver toda a novela que você está entrando, e a gente não usa. Como pode isso?
Pois é, esse é ainda acho que é um desafio aqui nosso do Ocidente, né, de entender, conseguir, na verdade, perceber o valor das coisas básicas e simples, né? Porque o que vai gerar resultados mesmo na sua vida é o fazer o básico bem feito com constância. Então, as pessoas acham que não, porque eu tenho esse trauma e não sei o quê. Pô, peraí, vamos lá. Se você fizer exercício físico regularmente, né, numa frequência mínima aí de umas 4 vezes por semana, dormir bem, né, então dormir cedo e acordar cedo, é só observar a natureza. Então, começou a ficar escuro, tá, você começa a se preparar para dormir, né, e o sol tá ali, vai nascer, você começa a se preparar para acordar. Né? Uma boa alimentação, então, não ingerir tantos industrializados, ultraprocessados, né? E adquirir essas práticas de silêncio, silenciar o sistema, ficar em silêncio, se perceber as suas emoções, observar seus pensamentos. Respeitar, por exemplo, o jejum fisiológico, então comer até 8 da noite, depois vai tomar café ali 8, 9 da manhã. Então são coisas extremamente simples que as pessoas não valorizam, né?
Sim.
E a meditação é uma delas.
Exato. O básico bem feito, não tem erro, a constância, né? Ser constante, que é um desafio para tanta gente, é a mágica que o Ayurveda quer nos ensinar há milênios, a medicina chinesa fala, o yoga fala. Então, essa constância do básico bem feito, tenho certeza que é curador e hoje em dia é muito bonito. A medicina, vamos dizer, tradicional e as pesquisas mostrando como é efetivo de fato, né? Exercício físico tem uma pesquisa mostrando, inclusive, que é mais efetivo, com um número assim muito alto, 40% acima, mais eficaz que remédio para depressão no tratamento contra a depressão. Então.
Exatamente. Exercício físico é um dos principais pilares aí da saúde, porque quando você pratica exercício físico com regularidade, você vai tratando as causas dos transtornos psiquiátricos, né, que basicamente começam com inflamação. Então, se você faz exercício físico, você aumenta o Agni, né, e um Agni com imperfeito funcionamento, vai digerir melhor os alimentos, né? Então não vai ter aquele conjunto de biotoxinas que o Ayurveda chama de ama, né? E que a medicina moderna, hoje em dia, correlaciona com o conceito de intestino permeável, né? Então, conforme essas biotoxinas se acumulam, isso gera outras bactérias, no trato gastrointestinal, né, que aumentam a permeabilidade do intestino, então passa para a corrente sanguínea outras substâncias que não deveriam. Isso ativa o nosso sistema imune, que gera essa resposta inflamatória. E aí, por consequência, vai inflamar também o cérebro, né? Então, a gente vê como o exercício físico é uma coisa simples e tem todo uma sequência de melhoras de várias cascatas bioquímicas que ele promove. Então, é um hábito extremamente importante.
Exato, e sabe, até eu falei ali, né, essa coisa do cansaço que eu tava tendo. Claro, eu acordo muito cedo, mas eu durmo muito cedo também, meu sono é ótimo. Eu sou vata capa, então eu me conheço, eu preciso de sono, né? Eu durmo assim 9 horas por noite, eu durmo bem cedo e acordo 5h30, 6. Mas chegava 1 da tarde, me dava um cansaço assim. E daí foi a hora que eu comecei a fazer uma caminhada e muda a minha tarde. Então, às vezes, eu tiro realmente, eu faço um yoga nidra de 15 em 20 minutos, eu deito, descanso. Às vezes, eu até tiro uma soneca de meia hora, eu durmo depois do almoço, e depois faço exercício. Então, assim, faço 15 minutos, 20 minutos, que eu vi que eu não tava. Eu faço a minha prática de yoga, mas eu nunca fiz musculação, eu não faço nada aeróbico. E eu tô tentando dar uma pedalada, assim, 15 minutos, sabe? Uma caminhada de 20 minutos. Tá transformando o meu dia. Então, a gente vê que é a história do Ayurveda, que eu tô falando quase todos os episódios, as pessoas vão decorar isso, no, do like increase like. Que é isso, se você tá numa letargia, você tem que trabalhar o oposto, né? Tá cansado, movimento tira o cansaço. Então, eu comparo muito com o agravamento de kapha. O que que é kapha? Para quem não está aqui por dentro dos termos, é a combinação de terra e água, essa questão que a gente falou dos marabutas, dos elementos. Então, imagina que essa terra está pesada, né? Eu vou pegar uma pá, ela está pesada. Isso é a letargia, é um peso. E eu sinto isso do quê? Depois do almoço, que comi, né, e tal. Então, o que que precisa quando a gente quer diminuir o peso de uma terra? A gente precisa secar ela, né, que é o sol. Então, o sol é o fogo é o movimento. Então, você está se sentindo com muito cansaço, com exaustão, tem dois remédios, basicamente, né? Dormir e fazer mais exercício. E parece contraditório, né? Nossa, mas estou cansada, quer que eu faça mais exercício? E é assim, não
É,
é?
exatamente. É, até essa prática de yoga nidra, eu também passo muito para os pacientes e já tem alguns estudos mostrando os benefícios desse que é chamado em inglês de non-sleep deep rest. Então é um descanso profundo sem dormir, que seria o yoga nidra, né? Então você fica ali naquele estado de repouso, mas ainda acordado. E já tem evidências mostrando que aumenta os níveis de dopamina. Então você dá um reset no sistema, né, com esse descanso. Então eu também falo para os pacientes: pô, você está sentindo muito cansaço depois do almoço? Não vai se encher de café. Ou arruma 20 minutos, e aí eu passo geralmente um áudiozinho de um yoga nidra, dá uma descansada e vê se melhora. Se não for isso, vai dar uma caminhada, vai tomar um sol, vai respirar um ar, né? Mas não vai se entupir de café ou tomar algum estimulante, um Venvanse, algo do tipo. Vamos para o básico, vamos
Sim.
pensar mais simples, né?
E essa questão, eu sei que tem muita gente que pode estar ouvindo e falar: ah, mas eu sou CLT, ah, mas eu não consigo dormir depois do almoço. Eu tenho certeza que você tem 10 minutos, encontra um lugar tranquilo, vai para um parque. Se você sai para almoçar, não vai, né? Ah, eu vou almoçar, eu vou num shopping. Eu acho que as pessoas estão num hiperestímulo de tudo. Imagina, ela está num ambiente fechado na frente de uma tela. Ela sai para almoçar, ela vai para outro ambiente fechado, que é um shopping. Se você não tem a possibilidade, né, de por acaso ir para casa e deitar na sua caminha mesmo, no sofá, e fazer um yoga nidra de 20 minutos, que você encontre um local afastado ali de onde você está, feche os olhos, ou vai para o carro, se você foi trabalhar de carro, você foi trabalhar de metrô. Encontra um tempinho ali para você ficar recolhido, porque o que a pessoa faz às vezes é ela tá cansada e ela vai olhar o celular, que é um descanso muito fake e dopaminérgico, né? Porque ela tá com o corpo cansado, mas a mente vai estar nos desejos, nos estímulos, na comparação, no olhar para fora. E quando a gente fala de
Exato.
Agni, o Agni não é só para digerir o alimento físico, né? Então, a gente, quando está comendo, deveria ter silêncio, não deveria ter estímulo de música, porque já tem um estímulo do Agni. E daí a pessoa come e vem do celular. Então, assim, você não está se ajudando.
Exato. A gente vive imerso num mar de estímulos da hora que acorda à hora que vai dormir. né? E isso coloca a gente a todo momento na resposta de luta ou fuga do sistema nervoso simpático. Então, a gente vai ensinando para o nosso sistema nervoso que a gente tem que estar alerta o tempo todo. Então, o tempo todo eu tenho que estar respondendo, eu tenho que estar entregando, eu tenho que estar falando com as pessoas, eu estou ligando, estou marcando coisa. E é aquela coisa que, assim, não tem um respiro, não tem um momento de relaxamento ativo, né? E vivendo dessa forma é o que predispõe à ansiedade, né? Então, indivíduos que já têm uma constituição mais vata, a tendência, vivendo dessa maneira, é desenvolver quadros de ansiedade. E aí a pessoa passa em consulta comigo, e aí achando que, nossa, e agora eu não consigo mais, eu não consigo dormir, estou extremamente ansiosa, descontando em comida, constipada, e agora o que que eu faço? Achando que é um problema assim, claro, não diminuindo o problema, né? Mas assim, tudo se resume a um sistema nervoso desregulado. Então vamos regular esse sistema nervoso, né? Vamos aterrar, vamos reequilibrar esse vata, né? Então conseguir trazer esses pequenos momentos no seu dia a dia, por mais que tenha uma rotina atarefada, né? Tem que pensar que a saúde é o bem mais precioso. Então fazer pequenas pausas, né? Por mais, eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de ser esquisitas, sabe? Não tenham medo de ser esquisitos. É bom ser esquisito. Para, entra no seu carro, fica lá respirando, vai num parque, senta na cadeira ali, chega, volta do almoço antes, senta na cadeira, põe um fone, fica de olho fechado, né?
Exato.
O foco é a nossa saúde. Sem saúde, você não vai conseguir trabalhar. Né? Então a gente vê aí que depressão e ansiedade são as maiores causas de afastamento no trabalho. Então a gente precisa começar a olhar para essas coisas, precisa começar a entender que parar também faz parte da vida, né? Parar, silenciar, olhar para dentro.
Sim. E assim, eu acredito que também eu tenho uma visão assim que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo, mas agora com o Diotish, né, que é a astrologia védica, ainda mais, que tem um lado que a gente tem que olhar os padrões comportamentais e não diria consertar, mas, né, trabalhar para não ficar que aqueles padrões te movam inconscientemente, te moldem e te façam agir num trilho, como o Dr. Ruger bem falou, né, que pegou um trilho e eu tô ali naquele trilho. Mas, por outro lado, eu acredito muito essa coisa do Dharma, que vem até das castas. As castas são muito mal vistas porque elas foram muito deturpadas, mas elas eram partes do corpo de Brahma, do Criador. Então, assim, se eu tinha uma habilidade de ser mais comunicativo e tal, eu ia ser o quê? Eu ia ser a casta dos comerciantes, dos professores, porque eu gosto de falar. Ah, não, eu tenho uma natureza mais calma, eu gosto de plantar, eu gosto de ficar no mato. Ah, tá bom, você vai ser os agricultores, né? Então, assim, que a gente também não fuja muito da nossa natureza, porque às vezes, vou dar um exemplo, uma pessoa aí que tu deu o exemplo da vata ansiosa, mas se a vata, se ela tem essa predisposição a gostar de fazer muita coisa, até essa mente criativa e fazer, só que ela sabe também se aterrar, né? E ela sabe dormir bem, ela sabe o que traz para o equilíbrio, tá lindo. Agora, o exemplo do um pita aí também, a pessoa gosta, né, de fazer acontecer, ela gosta de uma competição, eu gosto de fazer, ela tem energia para isso, que ela também vá para o que ela já gosta e pode fazer, porque é a potencialidade e o mundo precisa disso. E o Kapha, que às vezes tem essa tendência a estar aí para depressão, eu acredito muito que a depressão é a gente estar afastado da nossa missão de alma. A gente está fazendo o que estão nos mandando e que a gente não tem esse tesão, a gente não tem esse brilho nos olhos para fazer, como tu falou, que a medicina não te fazia ter o brilho nos olhos, mas às vezes é a tua missão de alma. É a gente fazer da forma que só a gente pode fazer. Então, uma pessoa que está aí muito desanimada, quem está nos ouvindo, e tá aí num quadro deprimido, ó céus, ó vida. Olha, começa a criar alguma coisa, tenta lembrar talvez o que que você gostava de fazer quando era criança, resgata essa criança de brincar, qual era o seu sonho, o que que você queria fazer, né? Que, quando te perguntavam, o que que você quer ser quando crescer? O que que você falava? Resgata um pouquinho, porque o nosso grande propósito aqui é servir. E se você ficar aí, deitada, vendo rede social, que é um recorte da vida de muita gente, você vai ficar depressiva, né? Você vai ficar aí numa letargia ruim. Então, tenta também vir para o que já é sua natureza. Não, eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo e isso está na minha natureza. Então, também vai um pouquinho para a natureza. Ou não, eu gosto de ficar paradão, eu tenho o meu ritmo. Então, faz as coisas no teu ritmo, mas serve, né? Que o nosso grande propósito é servir. Então, eu acho que a pessoa também não pode querer medicar tudo, né? Tem coisa que ela tem que
Exata.
acolher, que é a natureza dela.
Exatamente, essa questão que você trouxe, né, eu acho que o propósito de cada um, ele já dá pistas, né, na infância. Então, quando a gente já identifica na criança ali alguns dons e alguns talentos, eles são, pistas do que a criança veio entregar aqui, né? Então, por exemplo, quando eu era pequeno, eu gostava muito de animais, de cuidar de animais. Eu sempre tive muitos animais. Eu falava que eu queria ser veterinário, né? Aí o tempo passou e eu acabei, esquecendo um pouco essa ideia, mas já era uma pista, né, de que o que eu vim fazer é cuidar. Então, é um exercício bem interessante, né, das pessoas tentarem observar quais são os seus dons e talentos, né? O que que ela tem mais facilidade, pois ali está uma pista do que ela veio entregar aqui.
Perfeito. Bom, Fabrício, se alguém quiser marcar contigo uma consulta, porque eu acho que a gente vai ter que gravar outro, porque eu ainda quero perguntar dos psicodélicos, mas os podcasts
Sim.
aqui, eles têm entre 50 e 1 hora, 50 minutos e 1 hora, a gente já está aí chegando na 1 hora de podcast, bate-papo, que foi maravilhoso, foi muito inspirador, mas eu ainda quero saber mais, quero saber dessa história dos psicodélicos e vamos gravar outro, eu acho que exclusivo disso, acho que pode ser até uma nova temporada. Eu tenho vários amigos que estão nesse ramo, vamos dizer, estão trabalhando, que é a terapia assistida, né? Que não é o uso recreativo. Então, acho que isso é muito importante falar, tem alguém, tem um terapeuta ali ancorando. Mas se alguém quiser saber mais sobre o teu trabalho, como é que faz?
É só me procurar no Instagram, né, doutor Fabrício Hierardi, e aí a gente conversa por lá. E vai ser um prazer enorme aí gravar um outro podcast com você nesse tema dos psicodélicos também, que é fascinante e é uma grande promessa, né, para o cuidado em saúde mental. Então é isso, estou aberto a convites e foi um prazer participar com você. Ainda também percebo que tem bastante coisa ainda que a gente pode trazer também, que é muito interessante, né? Esse entrelace entre os saberes ancestrais com os modernos. E é isso, Mai.
Vamos
Gratidão.
gravar. Já a gente vai sair daqui agendando a segunda conversa, unindo, que eu acho que esse foi só uma amostra, assim, né, para a gente chegar realmente nesse conteúdo que o Fabrício tem, mas vai ser um podcast mais profundo, né, uma conversa mais profunda até do que hoje. Mas obrigada, Fabrício, pelo teu tempo. Acho que foi muito inspirador o início, né, que não estava planejado aí falar sobre a tua trajetória, mas acho que é muito lindo para as pessoas não verem assim, ai, tá tarde, né? Tá tarde para eu buscar outra coisa, agora já foi, agora já era. O mundo é muito dinâmico e agora cada vez mais está nos oferecendo infinitas possibilidades.
Exatamente. Estejamos abertos, né, para receber o
Sim.
novo e abrir mão do que já não serve mais. E é isso. Muito grato, Mai.
Bom, obrigada, Fabrício, e até o próximo.
Até.